Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite. Cabinda, órfã da descolonização do ultramar português, é o título de um livro do deputado da UNITA, Raul Tati, eleito pelo Círculo de Cabinda para a Assembleia Nacional de Angola. São 164 páginas, produto de uma pesquisa realizada em Portugal entre 2015 e 2017. Depois de ter sido lançado em fevereiro em Luanda e Cabinda, na semana passada o autor veio a Lisboa e juntou dezenas de convidados numa cerimónia que decorreu na Sociedade de Geografia. A jornalista Cristina Magalhães conversou com o autor.
O que é que levou Raul Tati a escrever este livro?
Este livro é produto de uma pesquisa que comecei a fazer em 2016 e que foi concluído em 2017. E é a altura exatamente que eu... A altura que cheguei a Portugal para fazer a minha tese de doutoramento. E nas pesquisas que fui fazendo da tese de doutoramento, que tem a ver com a realidade angolana, fui-me deparando com vários documentos e até mesmo bibliografia interessante em relação...
Pode dar um exemplo?
Em relação à questão da descolonização, né? Por exemplo, o livro da historiadora portuguesa, já não me lembro bem o nome, mas é Marques, assim, Marques, fala do segredo da descolonização, né? Mas são tantos que não me vem agora à memória todos. E depois antigos militares estiveram em Angola, como o Pazarate Correia, o Almeida Santos foi ministro da Coordenação Interterritorial, portanto foram escrevendo coisas que me foram chamando a atenção sobre a realidade de Cabinda. Fui encontrando nessas obras sempre alguma página zita sobre Cabinda, o que sucedeu com Cabinda. E eu acho que devia desenvolver, eu pensei que devia desenvolver aquilo, na base daquilo que eles iam dizendo, fazer uma reflexão mais profunda sobre aquilo e escrever algo.
E qual foi a conclusão que chegou?
A conclusão que eu cheguei que só foi mesmo por mero capricho dos homens e por ironia da história que Cabinda não ficou independente em 75, quando do processo da descolonização. E também...
Então defende a independência de Cabinda?
Com certeza. Eu sempre disse que Cabinda tem direito à sua autodeterminação e independência. Agora, as soluções podem ser procuradas, tendo em conta a realidade conjuntural atual, que nos possa levar a um entendimento intermédio, que não seja necessariamente, que não fosse cair necessariamente na independência total e separada de Angola. É isso que nós estamos a tentar.
Enquanto deputado, o que é que está a fazer?
Estou a trabalhar.
Ele foi eleito porque...
Na bancada da UNITA, e somos dois de Cabinda. Estou a trabalhar, estou a juntar-me àqueles que estão a fazer esforços para que se consiga que Cabinda possa evoluir para um estatuto de autonomia política administrativa negociada com os cabindas. É nesse sentido que a UNITA está predisposta.
Mas já está algum processo a decorrer?
Ainda não conheço nenhum dispositivo, nem do ponto de vista legislativo, nem do ponto de vista administrativo, se bem que agora já se fala de uma reforma do Estado em Angola, tanto assim que o antigo Ministério da Administração do Território agora passou a ser Ministério da Reforma do Estado. Creio que vão se abrindo algumas janelas que podem, de alguma maneira, sugerir que esses tempos podem ser aproveitados. São uma oportunidade para nós aprofundarmos do bar sobre Cabinda e despoletarmos os mecanismos legais, legislativos, que possam levar Cabinda a evoluir para uma autonomia.
Nomeadamente a questão também das eleições locais.
As eleições locais, portanto, autárquicas, pronto, agora foi anunciado que vão ser em 2020. O Executivo angolano entende que deve haver gradualismo na aplicação da... Gradualismo até territorial, né? Na aplicação das autarquias. A oposição não está de acordo, a sociedade civil também não está de acordo. Vamos ver nos debates o que vai sair dali. Espero que a qualquer momento a bancada da UNITA, onde eu estou, mesmo a bancada da Casa CE, da coligação, presida por Abel Chivukovuko, possa também, qualquer dia, provocar
este
debate parlamentar. Sim. Quer a Casa, quer a UNITA, pretendem, usaram a autonomia para Cabinda como a bandeira da sua campanha eleitoral em 2017.
Mas é autonomia ou independência?
Neste momento estamos a falar de uma solução intermédia. Nesse caso seria uma autonomia negociada com os cabindas, não é? mas não estamos a dizer que abdicamos do direito à independência, nós não abdicamos por isso. Portanto, a autonomia seria uma fase, até transitória para chegarmos um dia à nossa autodeterminação.
Então tem confiança neste novo presidente?
Não tenho confiança, tenho que dar...
Visita a esperança.
Tenho que dar a minha contribuição para ver se, provocando...
Benefício da dúvida.
Não só do benefício, mas provocando factos, né, políticos nessa direção, eles possam reagir e avançar para isso. Porque já vamos ouvindo que dentro do MPLA também há esse entendimento que era preciso avançar para um estatuto um pouco mais evoluído para a Cabinda.
Vamos voltar outra vez ao seu livro. Há pouco falou que também é uma homenagem a uma irmã e a todas as vítimas do conflito de Cabinda.
Sim, com certeza. O conflito já dura 43 anos. Foram muitas vítimas que ceifaram-se vidas humanas. Houve muito derramamento de sangue. É muito difícil encontrar em Cabinda alguma família que não tenha tido algum ente querido vítima desse conflito.
Relativamente à sua irmã?
Sim, a minha irmã seguia numa viatura para o interior do território de Cabinda no dia 3 de outubro de 1987.
Como se chamava a sua irmã?
Chamava-se Laurentina Cristina Tati. E quando foram surpreendidos por uma emboscada militar, e onde morreram vários civis, mais de 14 morreram por aí, e onde estava também a minha irmã, que foi alvejada nesse ataque. E pronto, por isso é que eu pensei em dedicar à sua memória esta obra que eu acabo de publicar.
Falou em angolanos e cabindas, quer dizer que os cabindas não são angolanos?
É uma boa questão essa. Em princípio, nós entendemos que dentro daquilo que é a angolanidade, não é? Portanto, todos temos a nacionalidade angolana. Todos os cabindas que estamos neste momento dentro do contexto angolano. Isto está fora de questão. Todavia, considerando a questão identitária que nós estamos a tentar levantar, muitas vezes nós temos que usar mesmo essa expressão, cabindas e angolanos, para marcar de facto essa questão da identidade cabindesa que é específica.
Disse que este livro é uma provocação.
De facto, como há um certo debate a respeito desta questão de Cabinda, eu creio que é preciso provocar mais reflexão sobre a questão de Cabinda. No meu entendimento, a questão de Cabinda não é só uma questão de paixões políticas, né? Nem de simples sentimentos chauvinistas ou sentimentos políticos que as cabindas tenham em relação a Angola, etc. Eu creio que o diferente de Cabinda merece estudo. E ao fazer esse trabalho como uma pesquisa, como um produto de uma pesquisa científica, estou a tentar lançar uma provocação de que temos de incentivar a pesquisa científica para resolvermos o problema de Cabinda de maneira científica também.
Falou também em corrigir os erros do passado.
Sim, é possível. Quer dizer, nós não podemos recuar agora ao processo da descolonização e voltar a pôr os mesmos protagonistas à mesa para voltar a discutir o assunto. Todavia, sabemos que isso foi um erro que foi cometido no passado. Se hoje, nós que somos os cidadãos do século XXI, entendermos que é possível resolver isso, então, quando se tiver esse entendimento e quando se der uma solução definitiva ao problema, estamos exatamente a corrigir um erro do passado. E eu digo sempre que o problema de Cabinda, que ficou órfão da descolonização, é um passivo do processo da descolonização.
Terminou a sua intervenção na cerimónia da apresentação do seu livro com três palavras. Comprem. O objetivo da compra deste livro tem alguma finalidade?
Não, pronto. A compra seria a questão da aquisição do livro, já que estão cá, que adquiram o livro, os que puderem.
E
os que puderem.
O que reverta para alguma coisa?
Não, isto é segredo. Ah.
Reflitam.
Sim, é uma questão que eu quero levar mesmo as pessoas a refletirem, porque quem lê esse livro já não pode ficar indiferente.
Ajam.
Depois da leitura, da reflexão, preciso fazer alguma coisa.
O que é que os portugueses podem fazer por Cabinda?
Muito. Já estão a fazer alguma coisa. O povo português, sobretudo aquilo que nós, pessoas que nós temos estado a contactar, desde que temos vindo cá e estamos cá em Portugal, notamos que há uma certa solidariedade aquilo que foi a sorte dos cabindas, não é? Há uma certa solidariedade. Notamos isso também mesmo na expressão do prefaciador do livro, que diz que, de facto, foi cometida uma injustiça contra Cabinda e houve um tratado que os portugueses não honraram. E então, mas certamente nós temos estado a ver que há, da parte de portugueses, uma certa sensibilidade de aceitar a coisa. Infelizmente, não são aqueles que têm o poder de decisão que exprimem essa sensibilidade, esta solidariedade. Quando se está na oposição, querem entender a questão de Cabinda, querem discutir Cabinda, querem exprimir que se interessam por questão de Cabinda. Mas quando estão no poder, acabou, não se toca mais nesse assunto.
Eu posso falar no seu passado como sacerdote?
E pá, como sacerdote, mais de 20 anos sacerdócio, não é? No ministério, e durante o meu ministério...
E que acabou de uma forma um pouco zangado, até com o próprio Vaticano, não é?
Eu tenho estado a dizer que uma coisa são instituições, outra coisa são as pessoas, não é? Portanto, eu lido normalmente com sacerdotes de Cabinda, de outras partes, e por isso é que essa amizade é a prova é esta mesmo, portanto, a presença deles aqui. Portanto, isto não é problema para mim. Agora, o que aconteceu comigo, eu assumi o meu destino, né? Assumi a sorte, aquilo que me coube em sorte.
O que é que aconteceu?
Pronto, aconteceram muitas coisas que não consigo resumir numa palavra, mas para dizer que houve crise na Igreja Católica em Cabinda. E essa crise fez com que 3 sacerdotes fossem postos fora, fossem dispensados do ministério, porque, portanto, a Igreja passou a vê-los como persona non grata. Nesse caso, dispensou-os. O padre Jorge Casimiro Congo, o padre Alexandre Chocolate Pambo. Portanto, somos 3.
Estávamos em que ano?
Estamos no ano de 2011.
Como é que ficou a sua relação com Deus?
Continuo desentendido com Ele. Continuo desentendido com ele. Aproveito o incêndio para citar aqui Saramago. Dizia que a nossa história com Deus é uma história de desentendimentos. Ele não nos entende, nós não entendemos a ele, portanto. E então, acho que o meu próximo livro será isso, dos meus desentendimentos com Deus.
Aqui foi nem, aqui é o que é o que é o que. E Maboko, Unema, Maboko, E Maboko, Maboko, E Maboko. Ah, Pichu, Pichu, pega aqui. Dá na dama, puxa lá. Vamos juntar as nossas culturas, mostrar porque somos nós. Dança dama, puxa lá,
puxa sempre,
olha já,
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 agora, 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 agora.
A jornalista Cristina Magalhães falou ainda com o antigo deputado europeu e ex-líder do CDS Ribeiro e Castro, autor do prefácio do livro Cabinda, órfão da descolonização do ultramar português.
Escrevi o prefácio, sinto-me muito satisfeito e honrado com isso, por poder dar um contributo escrito à reflexão sobre o problema de Cabinda.
O que é o problema de Cabinda, na sua opinião?
Bom, o problema de Cabinda resulta da especificidade de Cabinda, da sua identidade forte, dos reinos que aí existiam e com que Portugal fez um tratado emblemático no final do século XIX. Aliás, foram três tratados consecutivos: o Tratado de Chimfuma, o Tratado de Chicamba e o Tratado de Simulambuco, que é o mais referencial, em 1883, 1884 e 1885. E Portugal usou esse título jurídico, ao abrigo do direito internacional contemporâneo, no final do século XIX, para provar, junto às potências europeias reunidas na Conferência de Berlim, a posse legítima do território. Esses tratados representam uma referência identitária dos povos cabinda. E, portanto, é sabido que se desenvolveu uma aspiração à independência específica desse território.
E acha que essa aspiração é legítima?
Bom, tem base jurídica, tem alguma base jurídica e, sobretudo, existe nos movimentos políticos. É uma questão que tem que ser tratada politicamente. Eu, como digo, escrevo no prefácio, eu não sou um defensor da separação de Cabinda relativamente à Angola. Não sou um defensor dessa questão. Devo dizer que, quando foi desse memorando do Namibe, em 2006, eu dei até a sugestão, de alguma forma, na construção do Estatuto Especial de Cabinda, que ele fosse pensado como uma forma de, espiritualmente, porque só pode ser assim, como que Angola herdasse as obrigações do Estado português relativamente ao Tratado de Simulambuco. E, portanto, trate com consideração o povo cabinda, trate com consideração os seus líderes, as suas elites. Quer dizer, as pessoas não se sentem angolanos, não é? Pronto, é preciso ver que houve aqui várias décadas de guerra que criaram uma dificuldade. Os cabindos só se sentirão plenamente angolanos se quem comanda os destinos de Angola estimular um sentimento angolano inclusivo. Muitas vezes ouvem-se queixas. Portanto, eu isso percebo que é uma grande angústia, não é? Saber
não
que se vive ao lado.
Água, não tem luz.
Que se vive ao lado de grandes riquezas e essas riquezas são aproveitadas por outros e não por quem lá vive. Isso é próprio das situações coloniais.
Então acha que o governo central de Angola está a agir como os colonialistas?
Não me vai ouvir fazer essa afirmação. Compreendo a sua pergunta. Agora, eu também, o que escrevo no prefácio, é que creio que o desenvolvimento das instituições democráticas em Angola favorece isso, não é? Portanto, nomeadamente, na minha ideia, se já tivesse havido eleições locais, e se já tivemos no terceiro ciclo das eleições locais em Cabinda, como já poderíamos estar depois da paz em 2002, à vontade, três ciclos completos autárquicos em Cabinda, a situação hoje estaria francamente melhor, porque autoridades legitimadas pela população, etc., têm outra capacidade de intervenção e de ação que governos completamente dependentes do poder central muitas vezes não têm nem a vontade nem a energia. O que se passou no contexto do nosso processo de descolonização é mais ou menos conhecido. Eu creio que dificilmente poderia ter sido de outra maneira no contexto em que a descolonização decorreu, o que não quer dizer que Portugal não tenha, e os portugueses não devam sentir algum embaraço quando leem os tratados e veem que ele não foi seguido. Portanto, eu como português sinto-me embaraçado quando leio o tratado e se diz lá que nós tínhamos obrigações para com os povos cabindas e, de facto, o meu país não as cumpriu. Bom, agora, nós não devemos acicatar conflitos e divergências e diferentes. E eu sempre procurei agir no contexto da questão de Cabinda para procurar aproximar, gerar diálogo.
Quanto deputado também?
Sim, quando fui deputado ao Parlamento Europeu, quando fui presidente do CDS, eu era presidente do CDS, quando foi assinado no NAMIB o memorando, portanto, com o Fórum Campidez para o Diálogo. E creio que essa oportunidade foi perdida, porque creio que o Estado angolano, na minha avaliação, deveria ter respeitado a sociedade civil, aproveitado o potencial da sociedade civil, que era bastante vibrante, que era os Patos Cabindas. Um deles, aliás, agora é a secretária provincial do governo de Cabinda, secretário provincial para a educação, o Padre Congo. O outro, o Padre Tati, é deputado na Assembleia Nacional.
Padre.
Eleito. Sim, bom, foi despadrado numa coisa que me envergonha como católico. Não conheço histórias no mundo em que a Igreja tenha agido de uma forma política, a meu ver, tão incompreensível quanto agiu para os sacerdotes católicos em Cabinda, pura e simplesmente por razões políticas. Acho isso muito deplorável também por parte da Igreja Católica, que era a Igreja a que eu pertenço. E fico muito triste porque eu próprio tinha feito diligências junto ao Vaticano para transmitir informações sobre o que se passava e acho que a Igreja não abandona os seus filhos em situação de dificuldade. E se não se passou em Timor com Ximenes Bel, como sabe, e nós sabemos bem isso e acho muito deplorável que se tenha passado em Cabinda. E portanto eu creio que a comunidade internacional, e nomeadamente nós, devemos agir no sentido
da aproximação.
Nós portugueses, agir no sentido da aproximação. Mas isso também depende muito do Estado angolano. O Estado angolano tem que compreender e assimilar a identidade própria dos cabindas. E
porquê é que demorou muito tempo a escrever o prefácio do livro?
Bom, é um prefácio relativamente longo, como poderá ver, tem algumas páginas. Pronto, visitei
várias. Qual foi a mensagem que quis deixar?
Esta é uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação, seja qual for o contexto. Eu não sei prever o futuro, desejo, obviamente, que o Estado angolano seja capaz de fazer essa construção. E creio que também a presença de alguns cabindas na Assembleia Nacional Angolana, eleitos pelos cabindas, como Raul Danda, Tati, Bento Bembo, que era, foi
dos
ministro
do Estado
de Estado dos Direitos Humanos, agora, portanto, e foi da FLECR, foi o líder da FLECR, e era o líder do Fórum Cabindas para o Diálogo quando foi o memorando do NAMIB. Portanto, se houver uma capacidade inclusiva, mas isso tem que chegar aos novos. Eu devo dizer que eu faço muitas vezes esta pergunta. Pergunto às pessoas: olha, se houver um desafio de futebol entre Angola e Portugal, vocês torcem porquê? E eles riem-se e dizem para Portugal. Se for um desafio com a República Popular do Congo, com a República Democrática do Congo, se me dizem que é o Congo, isso é muito mau sinal.
Tem alguma ligação com Angola?
O meu tio era angolano, o meu pai foi o último governador-geral de Angola, antes do 25 de Abril, e eu fui a Cabinda em 1973, nas férias do meu curso de Direito, entre o terceiro e o quarto ano, e onde comprei este disco que aqui está, e por isso o trouxe, é a memória que eu tenho.
Qual é o disco?
É o Concerto do Imperador, de Beethoven, e portanto eu comprei em Cabinda, porque Cabinda era um porto franco, e eu quis trazer uma recordação e trouxe este disco. E portanto, quando ouço este disco, lembro-me sempre de Cabinda. E, portanto, e é ao som deste concerto que eu imagino uma grande festa de paz no quadro angolano e de Cabinda, junto ao Tratado de Simulambuco.
Neste Escrever na Água, a história trazida pela jornalista Cristina Magalhães sobre o livro Cabinda, órfã da descolonização do ultramar português, de Raul Tati, edição Principia. Boa noite, boas leituras.
Escrever na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água. Um programa de Fernanda Almeida.
Morrer no céu da tua boca, estrela rasgando a noite, água viva, sombra só.
Da tua boca só.